get older, losing my head many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine.
Venha conhecer melhor a velhice. Eu sou Conceição Brito Lopes e este é o programa Mitos do Envelhecimento. Os últimos programas foram dedicados à questão da perda gradual de memória, que acontece naturalmente com o avançar dos anos, bem como ao receio que temos que seja invariavelmente um sintoma de doença de Alzheimer. Não é verdade que assim seja, e é sobre este tema que irei continuar a falar hoje. A velhice é uma fase muito longa da nossa vida, pelo menos assim se espera que seja, e que tem que ser vivida em pleno. Para isso temos que estar devidamente informados e informadas, e isso faz-se quando ainda estamos na meia-idade, nos 40, nos 50. Vamos aproveitar este espaço para falar dos estereótipos e mitos que informam e deformam o nosso conhecimento do que é a velhice e do que são as pessoas mais velhas. Eu sou Conceição Brito Lopes. Tenho quase 80 anos, por isso sei do que estou a falar quando falo de velhice e convido-vos a ouvir este programa. Quando envelhecemos, o cérebro também perde atributos, nomeadamente a memória, a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo e a capacidade de aprendizagem. Mas acontece também outra coisa. O cérebro encolhe. É verdade. Perde volume e perde peso. O peso do cérebro diminui cerca de 5% por década de vida depois dos 40 anos. Não há nada que possamos fazer para o evitar, é uma consequência normal do envelhecimento. Mas há muito que podemos fazer para impedir que isso aconteça mais cedo ou com maior rapidez. Durante os primeiros anos de vida, o cérebro cresce rapidamente, alcançando por volta dos 6 anos de idade cerca de 90% do tamanho que virá a ter em adulto. Por volta dos 30, 40 anos, o cérebro começa a diminuir e este processo acelera ainda mais por volta dos 60, 70 anos, quando as maiores mudanças começam a acontecer. As alterações físicas do nosso cérebro significam que a nossa capacidade cognitiva também se altera. Mas não é tudo mau. Algumas capacidades melhoram na meia-idade, tais como a fluência verbal, o raciocínio matemático e o pensamento abstrato. Também relembro que estudos e investigação provaram que o cérebro mantém relativa plasticidade ao longo da vida, permitindo a aquisição de novos conhecimentos até bastante tarde. E o que podemos fazer para preservar a saúde cerebral à medida que vamos envelhecendo? Frequentemente as pessoas só se preocupam com a saúde do seu cérebro quando já são velhas, mas os estudos comprovam que para manter a saúde do cérebro é necessário começar a ter cuidado ainda cedo e mantê-los ao longo da vida. E a investigação conclui que tomar medidas para melhorar a saúde nos 30, 40 e 50 anos pode ser especialmente importante para reduzir o risco de desenvolver doenças mais tarde. Não esqueçamos que nunca é tarde demais ou cedo demais para tomar conta da nossa saúde cerebral. A boa saúde cerebral depende de vários fatores, muitos dos quais estão ao nosso alcance controlar. Por exemplo, a prática de exercício físico. Não é necessário inscrever-se no ginásio. Uma boa caminhada, exercícios com pesos e de flexibilidade, dançar, são uma boa opção. Faça coisas de que gosta, porque quanto mais gostar, mais hipóteses tem de continuar a praticar. O exercício físico aumenta a circulação do sangue em todo o corpo, especialmente no cérebro. Tenha uma alimentação saudável. A comida que faz bem ao coração também faz bem ao cérebro. Deixe de fumar. Não é fácil, mas garanto-lhe que é possível. Esteja mentalmente ativo. Atividades como ler, fazer jogos de palavras, aprender a jogar xadrez, voltar a estudar, aprender a tocar um instrumento musical, aprender uma nova língua, são excelentes formas de se manter intelectualmente ativa e que ajudam a conservar a memória. Dormir bem e desafiar regularmente o seu cérebro nos anos da meia-idade pode ajudar a protegê-lo à medida que envelhece. E mantenha relacionamentos sociais. Está provado que o isolamento social está ligado a um aumento do risco de demência. Comunicar com a família e amigos pode dar prazer e ajuda a afastar a depressão e o stress. Pense em praticar voluntariado ou inscrever-se numa associação onde poderá ser útil e conviver. Tal como a maior parte das coisas na nossa vida, trata-se de fazer escolhas que funcionem para si. E quando é que devemos começar a preocupar-nos com a perda de memória? Embora seja reconfortante saber que as falhas de memória não são habitualmente causa de preocupação, não podemos ignorar o facto que, à medida que vamos envelhecendo, aumenta o nosso risco de vir a sofrer de uma forma de demência. Em Portugal existem 19,9 casos de demências por 1000 habitantes. Somos o quarto país da OCDE com maior incidência de casos. Para concluir, deixo alguns exemplos de falhas que são normais no processo de envelhecimento e outras que são graves e devem merecer atenção médica. Esquecimentos normais são esquecer-se de pagar uma conta, esquecer um nome, mas lembrar-se dele mais tarde, dificuldades com uma ou outra palavra, não saber onde deixou as chaves ou o telefone, mas encontrá-los. Mas já são esquecimentos preocupantes, esquecer-se de pagar várias contas todos os meses, esquecer-se que conhece uma pessoa, ter dificuldade em seguir uma conversa, perder coisas e não conseguir encontrá-las. A título de curiosidade, e para terminar, cito as três regras da Associação Britânica de Investigação Alzheimer para uma melhor saúde cerebral: cuidar do coração, desafiar o cérebro e manter relacionamentos. Pode deixar a sua opinião sobre este novo tema através do telefone 929-058-227 da Rádio Freguesia de Belém. O programa Mitos do Envelhecimento também está disponível em podcast para o poder voltar a ouvir sempre que queira e onde pode deixar os seus comentários. Give me your answer. Mitos do Envelhecimento, um programa de Conceição Brito Lopes.